Nova remessa de Coronavac que chega amanhã ao estado vai atender apenas 15% do total de pessoas que precisam completar a imunização. Distribuição de 243 mil unidades da vacina de Oxford prevista para hoje é cancelada e lote será reservado para a segunda dose. Postos de saúde registram filas e drive-thru da PUC passa a atender também pessoas com comorbidades a partir de 40 anos em Porto Alegre.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Boa tarde, agora são 12 horas 52 minutos, sexta-feira de sol e temperatura amena em Porto Alegre, agora faz 17 graus. Previsto para chegar às 6 da manhã deste sábado ao Rio Grande do Sul, o novo lote com mais de 63 mil doses da Coronavac vai atender a apenas 14,69% da população gaúcha que precisa tomar a segunda dose do imunizante.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, hoje são 432 mil pessoas que precisam da segunda dose deste imunizante, sendo 45 mil delas em Porto Alegre. Ao todo, falta um pouco mais de 8 mil doses para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam doses de remessa distribuída dia 20 de março, outras 223 mil pessoas vacinadas dia 26 de março e mais 200 mil imunizadas pela primeira vez dia 2 de abril com a Coronavac. Por enquanto, são aguardadas novas informações sobre a reunião de comitê que define como vai ser a distribuição deste novo lote e sobre a chegada de nova remessa do imunizante do Butantan. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, Santa Maria, 12 em Caxias do Sul e 18 em Pelotas e Rio Grande. À tarde terá predomínio de sol no Rio Grande do Sul. As temperaturas serão amenas, com máxima de 20 graus na maioria das regiões. Os termômetros voltam a entrar em declínio a partir do final da tarde. Uma nova orientação do Ministério da Saúde fez com que a Secretaria Estadual da Saúde mudasse os planos e cancelasse a distribuição da remessa de vacinas Oxford-AstraZeneca prevista para hoje. Agora, todo o lote que chegou ontem ao estado será reservado para a segunda dose daqueles que já receberam o imunizante de remessas anteriores. Dessa forma, todas as 243.400 doses ficarão armazenadas até o momento oportuno para a distribuição. Isso deve ocorrer quando estiver se aproximando o vencimento do período entre doses das pessoas que receberam as vacinas distribuídas em fevereiro e março. O Ministério da Saúde está enviando quase 1 milhão de doses da Coronavac para os estados e Distrito Federal e a previsão é que todos recebam os imunizantes a partir de hoje. O novo lote é destinado apenas para a segunda dose, com o objetivo de completar o esquema vacinal de quem já tomou a primeira. O Rio Grande do Sul receberá 63.600 vacinas. A pasta reforça que a população deve tomar a segunda dose, mesmo que o prazo recomendado já tenha passado. O total de capitais sem vacinação da segunda dose da Coronavac por falta de imunizantes subiu para 11 nessa sexta-feira. Ontem, 10 capitais enfrentavam um problema. Todas as regiões do país registram ao menos um estado cuja capital está com a aplicação do imunizante paralisada. Envasada pelo Instituto Butantan, a Coronavac representa 74,5% de todas as vacinas aplicadas no Brasil desde 21 de janeiro. Ainda nesta edição, Prefeitura de Porto Alegre quer ser ressarcida pelos alagamentos na trincheira da Ceará. Ampliação para novo grupo de comorbidades gera filas em postos de saúde da capital.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A nova faixa etária atendida na campanha de vacinação contra a Covid-19 levou um grande público às ruas de Porto Alegre nessa manhã. São atendidas pessoas com 40 anos que tenham comorbidades atestadas. É preciso levar atestado, laudo ou receita médica com cópia que ficará retida para registro. Entre os mais movimentados, o posto do bairro Tristeza, na Zona Sul, tinha longas filas perto do meio-dia. O público esperou 3 horas em pé para ser atendido. O modelo, Santa Cecília e o posto do IAPI também tiveram filas, porém com atendimento mais ágil. Além das 34 unidades de saúde, a vacinação das comorbidades ganhou reforço no drive-thru da PUC. O local atendia apenas gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias e idosos acima de 60 anos. Mas como o movimento era baixo, passou a atender todo o público-alvo. As vacinas aplicadas são as da Pfizer e Oxford AstraZeneca.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo bom em Porto Alegre, 17 graus é a temperatura, 12 horas 56 minutos. O diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos informou que o motivo para o alagamento da trincheira da Ceará em Porto Alegre é diferente do que ocasionou o problema duas vezes na semana passada. Conforme Alexandre Garcia, o defeito agora está relacionado à falta de recebimento de energia no local devido ao mau funcionamento do gerador. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, destaca que há um problema operacional grave no sistema de esgotamento do local. Mais cedo, o prefeito Sebastião Melo disse que a empresa Compassul já havia sido avisada sobre o problema e que a conta dos reparos seria enviada à empresa. Segundo a Compassul, no entanto, o que está ocorrendo é uma falta de manutenção por parte da prefeitura, já que a casa de bombas foi construída exatamente com as especificações sugeridas pelo DEMAI, e até agora não havia ocorrido problemas. As vendas do varejo gaúcho caíram 0,9% em março sobre fevereiro. Em todo o primeiro trimestre, o recuo foi de 7,1% sobre o mesmo período de 2020. Os resultados podem ser justificados pela base de comparação. No ano passado, o primeiro trimestre teve pouco impacto da pandemia. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal em abril foi a maior para o mês desde 2016. Foram 581 quilômetros quadrados até o dia 29, segundo medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse foi o segundo mês consecutivo em que os índices bateram recordes históricos. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba áreas do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do Maranhão. Manifestantes protestaram nessa manhã contra a ação da polícia, que resultou em 25 mortes na comunidade do Jacarezinho, nessa quinta-feira. Os participantes caminharam com faixas e cartazes em direção à entrada da cidade da polícia, onde ficam as delegacias especializadas da Polícia Civil. Um dos mortos foi um policial civil. Os agentes dizem que outros 24 assassinados eram criminosos, mas não revelaram as identidades ou as circunstâncias em que foram mortos. Moradores da comunidade denunciam que suspeitos foram executados. O Ministério Público recebeu denúncias de abuso policial que estão sendo investigados. Nessa sexta-feira, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos se disse profundamente preocupado e pediu à Justiça brasileira uma investigação independente e imparcial. A ação é considerada a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro. Dois homens usando toucas ninja assaltaram no final dessa manhã uma cooperativa de crédito na cidade de Estação, no norte gaúcho. Eles amarraram pelo menos duas funcionárias para efetuar o roubo. A quantia levada não foi informada e buscas são feitas na região. A cidade de Estação tem pouco mais de 6 mil habitantes e fica distante 9 quilômetros de Getúlio Vargas. Em instantes, STF investiga suposto ataque hacker no sistema da corte.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Tribunal de Julgamento, que analisa o pedido de impeachment do governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, está reunido desde as 9 horas da manhã para a decisão final de aprovar ou não o afastamento definitivo. O julgamento ocorre de forma virtual. O tribunal é composto por 5 deputados e 5 desembargadores. Após as falas da acusação e da defesa, os julgadores começam a se manifestar. O processo de impeachment de Carlos Moisés foi motivado por uma suposta participação ou omissão do então governador na aquisição de 200 respiradores com pagamento adiantado de R$ 33 milhões. A compra teve somente 50 equipamentos entregues e que não serviram para o uso em UTIs. e o Supremo Tribunal Federal investiga uma suposta tentativa de ataque hacker no sistema eletrônico da corte. O procedimento é feito pelo Supremo em parceria com a Polícia Federal e foi iniciado após terem sido identificados acessos fora do padrão nessa quinta-feira. Técnicos afirmam que a tentativa de invasão foi contida enquanto ainda estava em andamento e que não foram acessadas informações sigilosas nem houve sequestro do ambiente virtual.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.